Ser chavado. Relatores embargador Laerte Neves de Souza. Agravante, Ellen Karine Gravel Teófilo Alves. E agravada, Patrícia de Santos Silva. Tem requerimento para realização de sustentação oral. Pela agravante executada, o advogado Tiago Souto Agra. É o 13 da ordem, agravo petição 274, dígito 39. Doutor Tiago está presente.
Doutor Laerte.
Nossa proposta é negar provimento ao apelo patronal.
Negar provimento. Doutor Tiago, com a palavra.
Obrigado,
Bom dia.
excelências. Bom dia, senhor presidente. Questão na qual cumprimento os demais desembargadores, representantes do chefe público, colegas, serventuários. Excelências, o processo em questão, o recurso em questão, na verdade, traz três pontos, certo? O primeiro ponto, para ser bem objetivo, versa sobre a prescrição intercorrente. Com o advento do artigo 11, traço A da CLT, foi determinado, foi definido, né, o prazo de 2 anos como sendo o lapso temporal para a definição da prescrição intercorrente e, de acordo com a jurisprudência, mediante, né, a intimação expressa da parte acerca desse perigo, desse prazo, da incorrência desse prazo, caso não haja o cumprimento à decisão judicial determinada, né? No caso dos autos, isso aconteceu. O juiz de piso intimou, né, a reclamante especificamente para um determinado ato e especificamente também fez constar que, caso não cumprido, haveria a aplicação das penas pela prescrição intercorrente. Transcreveu em sua decisão, em sua intimação, o artigo 11, traço A da CLT. Então, lá deixou bem claro, para o segundo, inclusive, deixou bem claro que, em não cumprindo aquela decisão, no prazo assinalado, haveria a possibilidade de iniciar, sim, o prazo para contagem da prescrição intercorrente. No caso dos autos, excelência, transcorreram 19, 20, 21, 3 anos sem qualquer tipo de manifestação por parte da reclamante. Então, ultrapassou e muito, né, o prazo de 2 anos, o biênio previsto para o segundo artigo 11, traço A da CLT. Não é difícil encontrar essa conclusão, excelência. Basta uma simples olhadeira dos autos e contabilizar o período que transcorreu dessa intimação para a movimentação seguinte que existiu nesse processo. Ficou essa lacuna sem qualquer tipo de manifestação ou a orientação, né, do interesse por parte da reclamante. Ao revés, em consequência, né, na verdade, vem aqui o segundo ponto do nosso recurso, que versa sobre o descumprimento por parte da juíza de primeiro grau quanto ao artigo 878 da CLT, né, que teve uma nova redação em 2017 e em 2019 houve um desrespeito da taxa máxima vênia por parte do magistrado a esse artigo, quando ela, a magistrada de piso, determinou o início da execução sem o requerimento da parte interessada, ou da recorrida, a reclamante da época. Então, excelências, vejam que houve uma diferença aí de 2 anos entre a nova redação do artigo 878, que determina que a parte interessada deve tomar, né, deve peticionar, deve tomar as providências do seu interesse para o início da execução dos demais atos, e não mais, né, de forma automática pelo magistrado, como era a redação anterior, 2017. Então, excelência, veja que, para que vossas excelências entendam, na verdade, a decisão, né, que nós outrora falamos, que ensejou, né, a prescrição intercorrente, o início da prescrição intercorrente, após isso, não houve nenhuma movimentação por parte da interessada, da reclamante, da obreira, mas sim da magistrada de piso, que, em desrespeito ao 878 da CLT, tomou a frente do processo e iniciou a execução de forma independente. Então, esses dois tópicos do recurso estão interligados, excelência. Cronologicamente, né, fácil de verificar, reafirmo isso, porque os autos estão bem definidos e é questão matemática, né? Questão de prazo. Vê a data da intimação, vê a data da decisão da magistrada que determinou a constituição de bens, E nesse interregno não houve nenhuma manifestação, nenhuma sequer, por parte da reclamante. Então, passou e muito o prazo da prisão intercorrente, e essa decisão, né, da magistrada foi em desacordo com a lei, né, vigente à época. E se tratando de uma lei processual, ela é aplicada, né, assim que a lei que a criou, né, entra em vigência. Isso aí todos nós, operadores do direito, conhecemos. Por fim, nosso último tópico se revela, se diz respeito a nosso pedido de nulidade de citação, tendo em vista que a carta de citação da cartinha, à época, quando foi recebida, consta o nome de um homem. Enquanto a reclamada é uma mulher, né? Óbvio, né? Uma pessoa física. E não se sabe quem é essa pessoa, tá? Não é marido, não é irmão, não é primo, não é sobrinho, enfim, não se sabe, não há essa identificação. Então, alegamos, Excelência, em sede de rede, em base à questão de primeiramento e agora em grave petição, que essa citação também anula por não ter sido entregue à reclamada ou algum preposto, né, preposta dela, porque não há essa identificação por parte vou falar dos Correios, né? Foi pelo AR, o Correios pelo AR. Com AR, me perdoe. Então, Excelência, sem mais delongas, acredito que seja de fácil visualização por Vossa Excelência, porque se tratam de datas, né? O período, né, o biênio transcorreu aí sem qualquer tipo de movimentação e é fácil de fácil verificação. Por isso, Excelência, pedimos com toda a vênia possível ao relator a revisão, né, da decisão de primeiro grau para que seja declarada, né, a nulidade desse ato da juíza do primeiro grau, e, consequentemente, a liberação, a prescrição intercorrente, a declaração de prescrição intercorrente, e, consequentemente, a liberação do valor que foi constrito na conta bancária da hora recorrente. É como sustentando, senhoras e senhores.
Muito bem. No tocante à nulidade de citação, este último tópico abordado pelo ilustre advogado, nós temos a dizer o seguinte, que não há questionamento quanto ao endereço ou local onde foi entregue a carta ou o mandado emitido para a juíza. Não se questiona isso. O que se questiona é quem recebeu. O reclamado alega que foi uma pessoa desconhecida por ele, mas a lei não prevê isso. A lei exige que a correspondência seja entregue naquele endereço. E quanto a isto, nós ouvimos as palavras do ilustre advogado, não há divergência quanto ao local da entrega do mandado emitido pela Justiça. Então, com base no parágrafo 1º do artigo 841 da CLT, não temos como alterar a sentença neste ponto. Quanto à nulidade de decisão que determinou a constituição de bens, o que vemos no processo é que a determinação feita pela senhora juíza foi anterior à reforma trabalhista. O artigo 878 da CLT, que é uma alteração de ordem da legislação processual, de fato, exige que haja um comando por parte do exequente e não do juízo, como era antes. Mas aqui, o espaço do juízo, no sentido de movimentar o processo na execução, foi anterior. Apenas não foi cumprido porque não havia o CPF não se conhecia do CPF da reclamante, o que só veio à lume quando o processo foi passou do físico para o virtual. E aí se detectou o número do CPF da reclamante. E o juízo antes já tinha dito que quando se localizasse esse número de identificação do CPF, a secretaria poderia agir sem a manifestação mais do juízo. E assim foi feito. Então, não há que se falar que o juízo de ofício deu andamento ao processo, não. Esse comando já existia antes da reforma trabalhista. Quanto à prescrição intercorrente, e aí o senhor advogado antes já disse que a lei processual se aplica de imediato, nós temos aqui a prescrição intercorrente, que é uma alteração da prescrição, que é de ordem material. Como é de ordem material, ela não pode retroagir. Se não retroage, nós temos que a sentença transitou julgado antes da reforma trabalhista. E antes da reforma trabalhista, a prescrição intercorrente não era aplicada na Justiça de Trabalho, é o que foi da súmula 114 do TST. E por isso que nós estamos mantendo a sentença neste ponto, inclusive, e negando provimento ao apelo patronal. Como vota, senhor presidente?
Ano.
Estou acompanhando.
Eu também estou acompanhando os votos bem conduzidos pelo desembargador Laerte. Então, unânime com o
Obrigado,
senhor relator.
excelências, e bom trabalho a todos. Um abraço.
Bom dia,
Novamente, bom
doutor.
trabalho.
Prosseguindo, vamos ao 15 da ordem. 15 da ordem, recursos ordinários em ritos mares 363, dígito 56 do ano 2020.